Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Ederson Rodrigues.
E eu sou a Inara Alves.
Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, e está começando mais um episódio do Direito ao Ponto. Nesse episódio 387, a gente começa com três decisões do STJ: uma sobre competência do Tribunal do Júri, outra sobre cálculo de título executivo e outra sobre condições paritárias no plano de saúde. Finalizamos no TJ de São Paulo comentando sobre inclusão do nome do pai biológico na certidão de nascimento. Quer saber mais? Então solta a vinheta. Iniciamos o programa com uma decisão do STJ sobre competência do Tribunal do Júri. Vamos entender melhor. O caso se refere à morte de um ambulante em São Paulo por sete policiais. Diante desse fato, houve a instauração de um inquérito policial militar que resultou no oferecimento de denúncia contra os policiais pelos seguintes crimes: sequestro seguido de morte, fraude processual, organização de grupo para a prática de violência e falsidade ideológica. Paralelo a isso, a Vara do Júri e Execuções Criminais de Osasco instaurou um procedimento investigatório para apurar também esse mesmo ocorrido. Por conta disso, o juiz estadual alegou conflito de competência. Para o magistrado, o delito em questão se trata de homicídio doloso e deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Já a Justiça Militar afirmou que o delito é caracterizado como sequestro seguido de morte e tem previsão no Código Penal Militar. O relator do caso analisou os fatos e considerou que se trata de um suposto homicídio doloso premeditado. O ministro alegou que, por mais que as investigações na Justiça Militar tenham avançado mais rápido, não é possível retirar a competência do Tribunal do Júri. Isso porque a conduta dos agentes militares demonstra dolo, ou seja, a intenção de cometer o crime. Para fundamentar a decisão, o relator apresentou a jurisprudência do STJ, que já consolidou o entendimento sobre o tema. O STJ considera que, quando há indícios sobre o homicídio ser doloso, compete à Justiça Comum Estadual o processo e julgamento do inquérito policial e da ação penal. Além disso, o ministro também destacou que os demais delitos cometidos pelos policiais devem permanecer na Justiça Militar. Apenas o homicídio doloso será julgado perante o Tribunal do Júri. Resumindo então, o STJ entendeu ser de competência do Tribunal do Júri o delito de homicídio doloso praticado por sete policiais.
Passamos para uma decisão da terceira turma do STJ sobre cálculo de título executivo. Vamos conferir. O julgamento se refere a um recurso especial interposto para a correção do cálculo de pensão mensal por morte em acidente de trânsito. O que aconteceu foi que a decisão que determinou o pagamento de pensão não deixou especificado a base de cálculo. A decisão apenas apresentou de forma genérica que a pensão mensal deveria equivaler a 2/3 do salário da vítima. Foi por esse motivo que os beneficiários da pensão recorreram ao STJ sobre a relegação da ofensa à coisa julgada. Para a relatora do caso, só não se fala em violação da coisa julgada nos casos em que a interpretação conferida ao título judicial é razoável e possível de ser extraída do mesmo. Assim, a ministra notou que no teor do acórdão proferido pela instância inferior, há a citação explícita do salário da vítima. É esse o valor que deve ser utilizado como base de cálculo. O entendimento foi pelo provimento do recurso especial, determinando a correção do cálculo, sendo que este deve ser pautado com base no valor já determinado. É esse o critério que deve ser utilizado, ou seja, ao ser extraído da sentença, deve ser observado na fase de cumprimento de sentença.
E vamos para a última decisão do STJ, falando sobre condições igualitárias entre ativos e inativos do plano de saúde coletivo. O caso em questão se iniciou no Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou ser legal a imposição de condições diferentes entre funcionários ativos e inativos. Por conta disso, o Bradesco Saúde interpôs recurso especial no STJ, mas o presidente do STJ não acolheu o pedido. Assim, o plano de saúde apresentou agravo interno, alegando que o TJ de São Paulo interpretou a legislação e as normas regulamentares de forma equivocada. Para a empresa, o tratamento diferenciado para aposentados não viola os direitos dos segurados, porque serve para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O relator do caso considerou que os empregadores não podem contratar plano de saúde exclusivo para seus ex-empregados, com condições de reajustes, preços e faixa etária diferente dos funcionários ativos. O ministro alegou que os ativos e inativos devem permanecer a um modelo único de plano de assistência à saúde com as mesmas condições assistenciais, sendo necessário observar a paridade na forma e nos valores de custeio. Assim, o colegiado entendeu pelo não provimento do agravo interno, determinando que os empregados ativos e inativos devem ter as mesmas condições no plano de saúde coletivo empresarial.
Finalizamos o programa no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma decisão sobre inclusão do nome do pai biológico no registro civil do filho. Olha só, no caso em questão, foi determinada a inclusão do nome do pai biológico no registro civil do filho. No entanto, o pai interpôs apelação, alegando que seu nome não poderia ser incluído. Isso porque o filho já tinha formado laços com o padrasto, caracterizando assim a paternidade socioafetiva. O relator do caso afirmou que, mesmo que o padrasto seja considerado pai socioafetivo, isso não retira a possibilidade do filho ir em busca da sua verdade biológica. Diante disso, o desembargador entendeu que a inclusão do nome do pai biológico na certidão de nascimento independe da existência de paternidade socioafetiva. Assim, o recurso foi negado, determinando que é possível a inclusão do nome do pai biológico no registro civil. Então é isso por hoje, pessoal. Está acabando mais um episódio do Direito ao Ponto. Contamos com o roteiro meu. Mas antes de se despedir, venho lembrar vocês que o Trilhante lançou um aplicativo chamado OAB Diário. É uma nova plataforma de estudos que vai te ajudar a estudar para a OAB de uma forma simples, didática e com muito conteúdo. O aplicativo já está disponível gratuitamente para download nas principais plataformas para Android e iOS. Não deixe de conferir e dar seu feedback para a gente. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, @oabdiarioapp, no Facebook e no Twitter. Agora, voltando ao podcast, é sempre bom relembrar que ele está disponível no iTunes, Spotify, Google Podcasts e todos os agregadores de podcast do Brasil e do mundo. Estamos também no site trilhante.com.br/podcast. Você pode nos acompanhar no Instagram, @trilhante, no Facebook e no YouTube. Os links estão na descrição desse episódio. Manda seu alô pra gente, dúvidas, sugestões e críticas. Estamos sempre disponíveis para te ouvir. Aquele abraço, um excelente dia e até mais. Tchau!